Ok, agora comecei a gravar aqui, tá certo? Ok, bom, obrigado pelo aviso, lamento aí pela falha. Ok, então, eu estava então argumentando aqui que nesse caso desse condutor aqui, fora a gente tem coulomb, como sempre, tá certo? Com essa carga total que foi colocada aqui. Dentro a gente tem zero, de novo, pelos mesmos argumentos de antes. E o que acontece no um caso que agora é meio diferente, que é esse caso aqui, no qual eu ponho a superfície aqui dentro. Alguém pode me dizer o que que eu posso dizer de imediato sobre o cálculo dessa parte aqui, do fluxo do campo? Alguma ideia? Vamos lembrar que isso aqui é um metal, certo? Bom, aparentemente está todo mundo dormindo ainda, então eu vou dizer. Lembre-se das condições do de você ter um condutor, tá certo? Bom, aqui eu não. Está na outra aula. As condições de você ter um condutor em equilíbrio eletrostático é que o campo internamente ao condutor é sempre zero e as cargas estão sempre na superfície, não é isso? Bom, então, se eu fizer a minha superfície aqui no meio, nessa região toda o campo é zero. Se o campo é zero, então isso aqui é sempre zero e essa integral é zero. Portanto, o campo é zero, o fluxo é zero. Tá certo? Se o fluxo é zero, pela lei de Gauss, agora eu vou usar a lei ao contrário. Uma vez que eu sei que isso é zero, pela lei de Gauss, a carga interna tem que ser zero. Mas a carga interna é alguma coisa que está distribuída nas duas superfícies. Tem uma superfície aqui e outra superfície lá. Tem algum sigma aqui e outro sigma lá, tá certo? Na qual essa carga aqui que foi colocada se distribuiu. Qual é a minha conclusão imediata, tá certo? É que a carga Q, a parte da carga Q que foi para a superfície 1, deixa eu chamar isso de Q1. É zero. Ok? Porque se eu puser na minha superfície de Gauss aqui, a única parte do material que poderia ter cargas é essa superfície aqui, mas o campo é zero, então as cargas têm que ser zero. Ou seja, todas as cargas, tá certo? Vão para a superfície Q2. Aqui na superfície 2, vou chamar de Q2, a carga que está lá. Toda aquela carga que foi colocada vai para a superfície externa. Ou seja, toda vez que eu coloco carga num condutor, a gente está vendo aqui, e o que está acontecendo aqui, que a carga sempre vai para a superfície externa do condutor. Toda a carga está na superfície externa. Nesse caso aqui, não só a superfície externa no sentido de que é a superfície do material, mas nesse caso aqui, entre as duas superfícies que existem, uma interna e outra externa, está tudo na externa. E a explicação intuitiva disso é muito simples, certo? Essa carga aqui, ou é toda positiva ou toda negativa, porque se parte dela for negativa e parte for positiva, as partes cancelam e sobra alguma coisa positiva ou negativa. Então, a gente sempre pode considerar que foi colocada um certo número de cargas elementares positivas ou negativas. Seja como for, são todas de mesmo sinal. Então, você põe essas cargas aqui, elas todas se repelem umas às outras. Então, é intuitivamente óbvio que para elas ficarem mais longe distantes umas das outras, o melhor que elas podem fazer é se distribuir aqui ao longo da superfície externa do material, no qual, certo, ela não sai porque ela está presa na superfície por outras interações que têm a ver com a estrutura cristalina do objeto aqui, a mecânica quântica dentro do objeto. Ela não pode sair, mas ela fica então na superfície e todas as outras que estão aqui estão todas elas pressionando ela contra a superfície. Então fica claro, tá certo? E a repulsão entre os elementos dessa carga, as cargas elementares que constituem isso aí, vai tudo para a superfície, tá certo? Então, isso é bastante claro que esse é o caso. Ok, bom, vamos então. Deixa eu ver aqui para onde que eu vou agora. Bom, tem alguém que tem alguma dúvida sobre esse probleminha aí?
Professor,
Oi.
o pessoal mandou ter que, eu acho que eu que me perdi.
Eu não estou
Ficaram
conseguindo.
lascar.
Pessoal,
Agora você escuta melhor?
agora está melhor, né?
Eu acho que eu que me perdi, mas é uma dúvida que eu fiquei. As cargas ficariam na superfície externa, exato? Aí eu não entendi por que que na interna não teria carga. porque o Q1 seria como se fosse a parte da superfície interna, né?
Isso, eu estou chamando aqui,
Ou
preciso dar
não?
nome depois. Então, vamos supor que dessa Q aqui, ela é Q1 mais Q2, Q1 foi para a interna, Q2 foi para a externa, certo? Então, eu estou concluindo, usando a lei, de que Q1 tem que ser zero. Você não, essa é a parte que você não entendeu?
Foi.
Então, suponha que você põe a sua superfície aqui, ó, no meio aqui. Qualquer posição, não precisa ser essa ou aquela posição específica, mas qualquer posição entre esses dois. Isso aqui é a superfície de Gauss, certo? Qual é o campo ao longo de toda essa superfície? Vamos lá, força. Hello?
Oi, não sei, estou pensando.
Então, qual é o campo? Qual é o valor do campo dentro do metal? Eu acho que eu estou perdendo conexão aqui, não estou ouvindo nada. Bom, pelo que a gente lembra da última vez que a gente discutiu condutores, o campo dentro do material é sempre zero, se ele estiver em equilíbrio eletrostático, certo? E se isso não fosse verdade, as cargas livres deles iam se movimentar e criar correntes e não estaria mais numa situação eletrostática. Então, depois que esse transiente acontece e você atinge uma situação de equilíbrio eletrostático, você pode sempre garantir que o campo elétrico em todo o interior do condutor é zero. Ok? Se isso é verdade, você pluga agora esse campo nessa integral sobre essa superfície aqui, e você tem uma integral de zero, então isso é zero. Ou seja, não tem fluxo, certo? O lado esquerdo da lei de Gauss diz que o fluxo é zero. Mas o lado direito diz que esse fluxo tem que ser igual a isso aqui, que é a carga interna a essa superfície. Qual é a carga interna a essa superfície? Bom, tem carga lá e tem carga aqui. Então, a única que é interna à superfície é essa Q1 aqui. Segue Q1, tem que ser zero. Respondi sua pergunta?
Sim, eu consegui entender. Obrigado.
Ok, deixa eu me orientar aqui para aquele lado que eu vou agora, só um minutinho. Bom, então, eu não vou. Eu fiz aqui nas minhas notas contas em mais detalhe do que isso, mas acho que não é necessário fazer. Hoje já temos muita coisa aqui para fazer nessa aula. Deixa eu então passar diretamente para um problema um pouquinho mais interessante do que esse, no qual as mesmas ideias vão ser usadas. Um outro exemplo. Vai ser mais complicado para mim desenhar ainda, eu vou tentar desenhar isso. Vamos supor agora que eu tenho uma esfera de carga, como essa aqui, certo? E ela está colocada dentro de uma cavidade, da cavidade de uma casca esférica espessa, como essas outras que nós estávamos estudando. Então agora eu vou ter três raios envolvidos aqui, certo? Eu vou ter o raio de dentro da esferinha. Então está aqui o meu eixo Z. Tá aqui meu plano XY. Agora eu tenho essa esfera aqui, que é uma esfera sólida de material condutor, e que eu vou assumir aqui, e tem aqui um raio R1, o raio R1 é o raio desse ponto aqui, certo? Depois aqui eu tenho essa superfície R2, um raio R2, que eu vou escrever, digamos, aqui. Certo? E essa camada toda aqui tem um raio externo R3, que eu vou colocar aqui. E aqui também é um material condutor. Então, o nosso problema ficou ligeiramente mais complicado aqui, mudou um pouco de cara, que é o problema no qual eu tenho essa carga, essa esfera interna e uma casca esférica externa, no qual isso aqui está colocado no centro da outra, tá certo? É tudo material condutor, e agora eu vou assumir que eu pus uma carga Q aqui dentro. É uma carga livre não compensada aqui, colocada nessa esferinha de dentro. E a questão é, qual é de novo o campo em todo o espaço, ou seja, minha pergunta é, qual é o campo, tá certo? E eu quero agora descobrir aqui como é que eu vou fazer isso usando a lei de Gauss, tá certo?
Professor,
Então,
desculpa, você pode repetir essa parte da carga da esfera pequena? Qual que é? Q2?
não,
Não
não,
deu.
aqui eu tenho uma carga aqui que foi colocada na esfera aqui dentro. A carga foi
Tá.
colocada aqui. voltar aqui, tá certo? Deixa eu separar a esfera, fazer uma misturada diferente. Então, o que é a carga? Foi colocada só nessa aqui. Essa aqui não tem carga não compensada. Todas as cargas estão compensadas. Ou seja, essa parte de fora não é carregada no sentido de ter cargas extras que foram colocadas lá. Todas as cargas extras foram colocadas exclusivamente na esfera aqui dentro. Ok?
Então, a casca espessa é um dielétrico e
Não,
e a bola é um condutor?
os dois são condutores.
Ah, tá.
Tá? Tudo condutor, dentro de fora, tudo condutor. Ok? Então, a pergunta é, ok, eu pego esses dois condutores concêntricos, uma casca, o outro é uma esfera lá dentro, e agora eu ponho o quê nesse e pergunto, bom, o que que acontece? Qual é o campo em todo o espaço? E presumivelmente, então, depois que a gente achar o campo em todo o espaço, usando as simetrias do problema, a gente pode também responder a pergunta de quais são as densidades de carga que aparecem em todo lugar. Ok? Bom, então vamos primeiro discutir a esferinha aqui, tá certo? Primeiro passo um aqui, tá certo? Vai ser coloca a sua superfície de Gauss dentro da esferinha, ok? Bom, o que que acontece se eu faço a superfície de Gauss dentro da esferinha? O campo aqui, por definição, isso aqui está em equilíbrio eletrostático, ou seja, estou de novo assumindo, eu pus o quê? Teve um transiente, eu esperei, chegou na situação de equilíbrio eletrostático. Muito bem. Então, se eu fizer uma superfície de Gauss aqui dentro, o campo é zero em todo o interior, certo? Então, a gente conclui que o E é zero, tá certo? É o vetor zero entre para todo R aqui, tá certo? Entre o centro e R, excluindo R1, porque aqui dentro pode ter um campo normal aqui, tá certo? De novo, deixa eu fazer o caso 2, se colocar a superfície de Gauss aqui dentro, ao longo, aqui uma esfera ao longo dessa parte, eu chego na mesma conclusão, tá certo? O campo é zero para todo o valor de R entre R2 e R3, certo? Quanto a isso, não há dúvida. Então, tudo que resta aqui é saber o que acontece lá fora e aqui dentro entre essas duas, certo? Então, vamos fazer o caso no qual eu coloco agora o meu R entre R1 e R2.
Senhor, uma
Oi.
dúvida. Quando ele está entre R2 e R3, ele não poderia sofrer a influência da esfera dentro?
Ele certamente vai influenciar a esfera dentro, a gente vai usar isso daqui a pouquinho, quando a gente for calcular onde estão as cargas, tá certo? Entretanto, isso aqui é um condutor em equilíbrio térmico, equilíbrio eletrostático, tá certo? Segue que o campo elétrico é zero em todo lugar dentro. Por enquanto, eu estou discutindo o campo elétrico. Qual é o campo elétrico, certo? Ok?
Tá bom,
Então, o campo
valeu.
elétrico é zero, não precisa nem fazer conta nenhuma, eu sei que é zero porque é um condutor em equilíbrio. Eu não fiz conta nenhuma, usei lei de Gauss nada. Usei o fato de que dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático não pode ter campo dentro do volume do condutor, ou seja, aqui nesse caso da esfera e aqui nesse caso da casca esférica. Ok? Tá claro agora? Eu estou usando aqui as propriedades do condutor em equilíbrio eletrostático. Então, eu já sei que o campo é zero aqui e lá. Não preciso mais me preocupar com isso. Então, agora eu vou me preocupar com as duas regiões que restaram. Aqui, qual é o campo aqui nessa parte, e lá fora, tá certo? Então, vamos pensar aqui primeiro. Vamos estar entre R1 e R2. Coloca a sua superfície de Gauss aqui, tá certo? Bom, o que que vai acontecer? Bom, o fluxo vai ser sempre a mesma coisa, tá certo? Ou seja, você calcula, o fluxo vai ser a componente radial de E vezes a área de uma esfera de raio R nesse meio, tá certo? E quem é a carga interna aqui? Eu tenho sempre que comparar o fluxo de E, certo? Cadê essa? Ah, desculpa. Eu escrevi errado aqui, eu já estou com a minha cabeça na próxima parte, pus DL era para ser DA. E eu tenho que comparar isso com 1 sobre epsilon zero vezes a carga interna, certo? Esse é o meu objetivo aqui, certo? O que acontece com esses dois? Tem que ser iguais, tá certo? Bom, o que acontece então se eu puser a minha superfície de Gauss aqui agora? Bom, eu vou ter o fluxo, que é a componente radial disso, por simetria única que existe, vezes a área aqui. E quem que é a carga interna? Ora, é toda a carga Q que estava dentro desse metal que não pode sair de lá. Então, ela está certamente lá. Okay? Então, aqui em 3, o que eu tenho entre essa posição e aquela posição, ou seja, entre as duas posições aqui nesse gap que tem aqui, eu tenho lei de Coulomb, tá certo? Com carga Q. Ou seja, eu tenho Coulomb com Q interna, nesse caso aqui, no qual eu estou entre os raios R1 e R2. Está claro isso? Ok. A quarta parte. Quarta e última parte. Vamos supor agora que eu estou lá fora. Eu ponho a minha superfície de Gauss num R maior do que R3. Está certo? Ok? Ou seja, eu estou agora aqui fora. Bom, mais uma vez, o cálculo do fluxo vai ser sempre a mesma coisa. Vai dar a componente radial do E vezes a superfície. E quem que é a carga interna de novo? Bom, esse aqui não tem carga interna total, não tem carga não compensada, tá certo? Esse pedaço aqui, então toda a carga não compensada que tem está aqui dentro, é o quê? De novo, eu vou obter Coulomb com Q interna, certo? Que nesse caso aqui é Q, e nesse caso também é o mesmo Q. Ou seja, o que que acontece aqui? Eu tenho pedaços de Coulomb, aqui é Coulomb, trechos de Coulomb com zero no meio. Nessas outras partes tem zero. Tem zero Coulomb, zero Coulomb. Okay? Então é bastante claro saber qual é o campo elétrico. Descobrir qual é o campo elétrico não é o ponto desse problema. Claramente essa não é a parte interessante do problema. Okay? O que eu quero agora é usar a lei de Gauss ao contrário, tá certo? Para eu concluir como deve ser a distribuição de cargas ao longo de todas essas superfícies aí. Vocês podem estar pensando que aqui nunca pode ter nenhuma, tá certo? Distribuição de carga nem dentro nem fora, porque não foi colocado nenhum Q aqui. Entretanto, tem cargas livres que se movem aqui dentro desse objeto, tá certo? Então, um elétron pode ter saído daqui e ido para lá, então sobra um menos aqui, tá certo? E aqui sobra um mais não compensado daquele lado, ou vice-versa. O elétron pode ter vindo daqui para lá, ficado aqui uma carga menos e lá uma carga mais. Ou seja, você pode ter distribuições superficiais de carga mesmo nesse de fora, desde que a total seja zero, porque o objeto não está carregado. Tá certo? Não tem carga extra no objeto como um todo. Ok? Muito bem. Então, vamos pensar, então, o que que acontece se eu puser a minha superfície de Gauss nessa posição? Bom, essa é a situação que eu já verifiquei aqui, certo? No qual eu vou ter Coulomb com a carga interna, certo? Dada por Q. Ou seja, o que que acontece sobre na superfície em R1? Bom, como antes, tá certo? Eu vou concluir que toda a carga Q tem que se distribuir ao longo de R1, numa densidade sigma, que eu vou chamar de sigma 1, tá certo? Que é homogênea ao longo dessa superfície, e portanto, esse sigma 1 vai ser simplesmente a carga Q dividido pela área da superfície, que é, qual é a área da superfície? 4π R1 ao quadrado. Então, eu já sei, certo? Já concluí. A primeira coisa interessante aqui é que essa carga que foi colocada aqui se distribuiu nessa superfície, que é a superfície externa desse metal, certo? E ela está, portanto, gerando aqui um certo sigma constante, que é esse sigma 1. Tá certo? Ok. Então, isso é o que acontece na superfície 1, a superfície de R1 aqui. Agora, vamos discutir o que acontece na superfície em R2. Ok? Bom, aqui em R2, possivelmente eu tenho alguma carga. Será que eu tenho que ter mesmo ou não? Bom, o que que a gente concluiu sobre o que acontece quando a gente põe uma superfície de Gauss aqui dentro do metal? Bom, esse é um dos casos que dá zero, tá certo? Então não tem fluxo. O lado de cá é zero. Segue que a carga interna total a essa superfície agora tem que ser zero. Mas aquela lá é Q, não é zero. Portanto, tem que ter uma outra menos Q distribuída ao longo dessa superfície, da forma que a soma das duas seja zero e isso satisfaça a lei de Gauss. Ou seja, aqui eu tenho Q em R1. Aqui eu vou ter que ter menos que 1R2, tá certo? De tal forma que quando eu ponho meu superfície de Gauss aqui, a carga interna é a soma dessa carga com aquela carga, e a soma tem que ser zero, portanto, o que tem aqui tem que ser menos aquela. Ou seja, eu tenho um sigma 2, que é menos que sobre 4πr2 ao quadrado. Então, vocês estão vendo que aqui foi muito fácil achar os campos, tá certo? Os campos deu zero, coulomb, zero, coulomb. E agora que eu tenho os campos, eu posso usar essa lei de Gauss ao contrário para descobrir quais são as densidades, tá certo? De carga que tem em cada uma das superfícies. Ok? Bom, agora, quando eu ponho a minha. Esse é o segundo caso. O terceiro caso é o que acontece na superfície em R3. Bom, tem dois jeitos de eu fazer isso aqui. Primeiro, é lembrar que essa camada esférica aqui, ela é neutra, não foi colocada nenhuma carga adicional nela, tá certo? A carga adicional que foi colocada foi só lá dentro. Então, no total, ela é neutra. Então, se houve movimentações de carga que criaram essa densidade de carga menos que associada, que é menos que nessa parte aqui, tem que ter ficado descobertos aqui, ou descompensadas na outra superfície, uma quantidade igual de cargas Q. Ok? Ou seja, eu já posso concluir de cara que isso aqui eu vou ter Q em R3, tá certo? Ou seja, eu vou ter que ter uma carga Q aqui igual de sinal contrário, do mesmo modo de sinal contrário, ao menos Q que eu já descobri que tem aqui. E isso aqui tem que ser, portanto, Q sobre 4π.
Professor, não sei se você está vendo, mas a folha não está aparecendo onde você está escrevendo, não. Aí, foi.
Desculpe. A gente precisa se adaptar a esse novo mundo aqui. Ok, então, veja que eu imediatamente posso concluir, deixa eu pôr isso aqui um pouquinho mais para cá, meu espaço aqui um pouco limitado. Eu posso imediatamente, simplesmente usando a conservação da carga e o fato de que esse objeto de fora não está carregado no total, não tem cargas descompensadas nele, vai dizer, se as cargas aqui se movimentaram para criar um sigma negativo aqui, tem que ter tido um sigma positivo lá para compensar. E a total de carga aqui tem que ser exatamente igual e oposto ao contrário de cargas aqui. Então, essa é uma forma de você fazer essa parte do problema usando a conservação de carga, que é muito simples. Mas você poderia pensar também em colocar uma superfície de Gauss aqui por fora, tá certo? O que que vai acontecer aqui, tá certo? O que vai acontecer é que a gente já sabe do nosso estudo anterior que o que acontece aqui fora é Coulomb com Q. Porque Q é a única carga que tem aqui dentro. Então, se eu colocar isso aqui, eu tenho que ter como carga interna um total de Q. Como eu já tenho Q aqui, agora eu tenho menos Q aqui, eu preciso de um mais Q aqui para compensar e que o total seja Q para dar a resposta que eu já sabia que tinha que ser antes. E dessa vez, dessa forma, usando aqui o fluxo do campo elétrico, eu posso chegar nessa mesma condição, aqui, nessa mesma conclusão. Então, o que a gente está vendo aqui é um processo de indução eletrostática, tá certo? O que a gente está vendo é que quando você coloca, eu vou pôr sinais de mais, assumindo que isso aqui é positivo, tá certo? Mas poderia ser qualquer sinal. Quando você põe cargas nesse camarada aqui, elas se distribuem na superfície dessa forma aqui, ilustrando aqui desse jeito. Fica um monte de cargas positivas aqui nessa superfície. Essas cargas, que são positivas, elas atraem as cargas de condução negativas que estão flutuando por aqui, elas são atraídas e, portanto, se acumulam na superfície de dentro, aqui, certo? Como uma densidade de cargas negativas. E agora que essas aqui são positivas, que são negativas, naturalmente, por conservação de carga, eu tenho agora outras cargas positivas. Certo? Então, aqui a gente vê que as cargas estão sempre na superfície externa do metal, no sentido de que a superfície é externa ao material, tá certo? É onde o material deixa de existir. Lá ou aqui. Pode haver cargas distribuídas na superfície interna de uma coisa oca como essa, tá certo? Por um processo de indução. A existência dessas cargas aqui fez com que cargas lá se movimentassem como parte daquele processo de relaxação, daquele transiente, tá certo? E esse transiente aí fez com que essas cargas, então, se acumulassem como densidade superficial de carga negativa aqui, sobrando lá do outro lado uma correspondente densidade de cargas positivas. Isso é um processo de indução eletrostática, não é certo? Ok. Sim?
Você pode mostrar só o caso 4 da folha 3, que eu não consegui copiar tempo?
É, ok, isso tudo vai tá gravado, então vai para a rede, tá? Mas tudo bem, tá aí. Ok, deixa eu só
Obrigado.
comentar que se você tivesse, você poderia repetir tudo isso aqui, esse argumento todo, no caso em que esses materiais aqui são dielétricos, tá certo? E o curioso é que em dielétricos vai acontecer um processo de transiente e de relaxação para um sistema de equilíbrio, tá certo? De equilíbrio eletrostático, parecido com o que tá acontecendo aqui, mas é mais complicado, porque você precisa gastar um pouco mais de tempo discutindo as propriedades do material. Okay? Mas, mesmo em dielétricos, vai acontecer esse processo de indução aqui, tá certo? Eu vou só mencionar isso uma vez, mais para frente no curso, eu presumo que nós vamos ter tempo de voltar para isso, tá certo? Quando a gente estudar dielétricos um pouquinho mais detalhe. Mas nos dielétricos, o que acontece é uma coisa curiosa que eu vou meio que simplesmente ilustrar aqui, só para você já ter visto isso uma vez. Suponha que isso aqui é um pedaço de dielétrico, tá certo? E você coloca um campo elétrico nele. Ok? Que acontece? Opa, tá fora aqui. Que acontece? Bom, o dielétrico é formado por átomos, tá certo? Que tem partes positivas e negativas, em geral é neutro. Okay? E as partes negativas e positivas estão centradas aqui, de certa forma. Ele não está deformado. Tem aqui, em cada um desses, tem uma carga positiva no meio, no núcleo, e depois tem nuvem eletrônica em volta de uma forma essencialmente simétrica. Quando você coloca um campo elétrico aqui, ele força a parte positiva para um lado, porque a força sobre a parte positiva é para um lado, e a força sobre a parte negativa é para o outro lado. Então, ele deforma. Fica aqui basicamente um menos aqui e o um mais lá. O menos está mais para cá agora, não está centrado com aquele. De forma que aparece um momentinho de dipolo P aqui. Que é basicamente um mais, tem mais carga positiva desse lado e carga negativa daquele lado. Aí o próximo também acontece a mesma coisa. Aqui tem um mais que está muito próximo desse menos, e aqui tem um menos. E assim por diante. De tal forma que o que acontece se tiver uma coleção, deixa eu desenhar aqui, muito grande desses átomos deformados pelo campo elétrico, você tem que todos os menos foram para cá, tá certo? E todos os mais foram para o outro lado. E no fim das contas, na média volumétrica aqui dentro, esses caras aqui estão se compensando. Agora é o menos de um átomo se compensando com mais do outro átomo. E só sobra um menos aqui. Eu esqueci de desenhar lá, mas tem um último mais lá. Ou seja, aqui no meio continua tudo neutro na média, mas sobra nessa superfície de cá um conjunto de cargas negativas não compensadas, que são as pontinhas dos átomos aparecendo aqui na superfície do metal, e lá a mesma coisa com as outras pontinhas. Esse é o processo de indução eletrostática num dielétrico, tá certo? Que é parecido com o que acontece aqui, mas um bocado diferente, porque também porque não tem elétrons livres, os elétrons não estão se movimentando para lá e para cá. O que acontece é que os átomos no dielétrico vão ficar deformados, e essas deformações vão acabar resultando efetivamente que tem uma sobra de cargas de uma carga superficiais aqui, certo? Nessa superfície de cá, e outra sobra na superfície de lá, que é muito parecido, certo? Então, a gente vai ver mais tarde que isso pode, a gente pode, então, estender essas técnicas que estamos estudando aqui, não só o caso de metais, que é relativamente simples de fazer aqui, para descobrir como é que eles se polarizam, tá certo? Como é que as cargas se organizam nesses transientes, de tal forma a que o objeto esteja em equilíbrio eletrostático, mas a mesma coisa pode ser feita com um pouquinho mais de complexidade no caso de elétricos também. Bom, muito bem, eu estou aqui mais ou menos. Deixa eu ver. Pouco menos, mais ou menos na metade da aula, agora eu vou mudar de assunto. Então, eu vou passar para o próximo tópico, que é, na verdade, o tópico que eu devia ter começado essa aula, mas que do jeito que nós estamos aqui, não é possível. Então, eu queria abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta pendente aí sobre a parte que foi discutida até agora, ou não.
Professor?
Oi.
Eu queria saber, assim, tem uma, por exemplo, um limite da carga que eu posso colocar nessa, na parte interna? Que, porque, por exemplo, eu não conseguiria que a carga gerasse uma carga na superfície 2 para igualar?
Sim, tem sim. Tudo que eu estou dizendo para vocês está baseado. Deixa eu então fazer um parênteses aqui, tá certo? Eu vou deixar esse 5 para depois. Tudo que eu estou dizendo para vocês aqui está baseado em algumas, digamos, conhecimentos experimentais, conhecimentos heurísticos sobre como os materiais funcionam, que não está sendo estudado em detalhe, porque seria muito complicado fazer isso, teria que ser de mecânica quântica, certo? Mas, basicamente, você pode dizer o seguinte: se você tem um metal, que é um condutor aqui, tá certo? O metal funciona essencialmente, eu vou agora fazer aqui uma espécie de gráfico de energia dele, tá certo? Como se você está aqui fora do metal, quando você entra no metal, tem um poço de potencial. É como se a energia potencial diminuísse aqui. Então, se você tem uma carga andando por aqui, ela cai lá dentro. Ela cai lá dentro, se com um pouco calor, ela fica presa aqui dentro. Tá certo? Esse gap aqui chama-se energia de Fermi, que é a energia que você precisa dar para uma carga para retirá-la completamente do metal. Então, não é que seja impossível retirar uma carga do metal ou colocar uma carga no metal. É possível fazer isso. Se não fosse possível, a gente não poderia pôr cargas em metais, tá certo? Mas, num momento, numa situação onde os campos elétricos aqui são, que existem aqui nessa borda, são limitados, não são excessivamente grandes, tá certo? Eles não são suficientes para essa carga aqui ser levada lá para fora. Ou seja, eles não conseguem vencer essa barreira aqui, tá certo? Nessa situação, onde os campos aqui são limitados, você pode então considerar que as cargas estão livres para se mexer aqui dentro, mas não podem sair. Se você puser um campo extremamente grande aqui, você perfeitamente pode ionizar o metal. Você pode tirar cargas do metal, por exemplo, você pode tirar elétrons do metal e aí ele vai ficar com as cargas positivas sobrando. Okay? É perfeitamente possível fazer isso. A altura disso aqui depende do tipo de metal. Ok? Tem metais onde essa altura é muito grande, depende das propriedades da rede cristalina aqui, da mecânica quântica da rede cristalina que forma o tal. Na maior parte dos metais, esse potencial aqui é significativamente grande. É grande o suficiente para o campo que você precisa pôr aqui para sair faísca aqui é muito grande, tá certo? Teria que ser um campo de altíssima voltagem, associado a voltagens muito altas. Então, nas voltagens usuais das coisas aqui, não, que a gente com as quais a gente lida, isso nunca acontece. Tem um caso interessante no qual existem certos materiais, eu não me lembro agora o nome do material, no qual esse potencial é baixinho. Ou seja, é relativamente fácil tirar. Certo? Com pouca voltagem aqui, você já consegue tirar. Eu não sei se vocês alguma vez já viram uma válvula, certo? Essas válvulas eletrônicas que existiam antigamente para fazer, transformar, fazer amplificadores e outras coisas eletrônicas. Essas válvulas, elas tem lá no meio delas, tá certo? Lá é um pote de vidro assim, uns contatos aqui, tá certo? E lá no meio dela tem um tubinho, que é o que emite elétrons. Isso aqui está no vácuo, tá certo? E aqui tem um outro metal que captura esses elétrons. Esse negócio funciona na base desse cara emitir elétrons, aqui eles capturarem elétrons, ter voltagem entre essas coisas, e assim por diante. O que eu estou desenhando aqui seria, isso aqui seria uma espécie de grade em volta aqui, tá? O que eu estou desenhando aqui é o que chamamos de um diodo, tá certo? Tem só dois condutores, esse condutor aqui, tá ligado? Um desses fios, desses contatos e outro aqui. Então, a ideia disso aqui é o seguinte: você esquenta esse cara aqui, se vocês olharem uma vola, tá lá vermelho de tão quente que isso aqui tá certo? Às vezes está mais laranja, assim, tá realmente quente. Por quê? Porque se você esquentar ele, você aumenta a energia média dos elétrons que estão aqui dentro do metal. Em vez de estar aqui no fundão, eles vão lá para a pontinha, porque eles já estão muito mais agitados, então fica muito mais fácil tirar eles. A energia adicional que você precisa dar para retirar um elétron de lá é relativamente fácil. Então você põe uma pequena voltagem aqui e já começa a ver um fluxo de elétrons através do vácuo aqui, saindo desse e sendo capturado por isso aqui, que chama-se placa. Esse aqui, na verdade, geralmente é uma placa mesmo, uma placa metálica colocada. Então, com isso, você consegue, esquentando esse pedaço aqui e fazendo uma diferença de potencial entre esse, eu não falei potencial hoje ainda, mas eu vou falar hoje, então deixa eu já dizer aqui, quando uma diferença de potencial, você pode causar um fluxo de elétrons através do vácuo. Okay? Isso é uma coisa que pode ser usada para coisas tecnológicas, tá certo? A outra coisa é que, se você olhar o tubinho aqui, se você desmontar um negócio desse e olhar o tubinho, você vai ver que tem um material branco recobrindo ele na parte central. Esse material branco é um tipo de um condutor, um pó condutor, que é de um material que tem um potencial desses bem baixinho. Então, é muito mais fácil tirar isso desse material do que do material do metal aqui do quarteto tubo. Então, eles recobrem, certo, o tubo no qual tem o contato com um condutor que tem um potencial bem baixinho. E como, além do potencial baixinho, você ainda tem o calor aqui disso aqui esquentando, na verdade, às vezes começa a sair, você pode ter uma saída de elétrons aqui, mesmo praticamente sem nenhuma voltagem aplicada aqui. Se você fizer uma voltagem positiva e negativa, cá, os elétrons que vão sair daqui vão ser atraídos, vão trafegar através do vácuo aqui e ser capturados aqui. Então, isso significa que se você esquentar isso e puser uma pequena voltagem desse jeito aqui, tá certo? Há um fluxo de elétrons indo para lá. Você consegue uma corrente passando aqui. Por outro lado, se você inverter o potencial, aí os elétrons são repelidos, não saem mais, tá certo? Não saem mais desse potencial aqui. E como isso aqui não está recoberto nem é quente, isso aqui não emite elétrons. Então, ou seja, se você puser uma voltagem desse jeito, sai uma corrente para lá, mas se você puser a voltagem desse jeito, não tem corrente nenhuma para cá. Isso é um jeito de você, isso chama-se um díodo, e é um retificador. Ou seja, se você puser isso aqui num circuito elétrico, só passa a corrente numa direção, não passa na outra, você consegue fazer com uma corrente alternada, acabe se transformando numa corrente contínua, acabe sendo retificada. Então, essas coisas tecnológicas todas tem utilidades, e algumas dessas utilidades, hoje em dia você não consegue ver mais nada do que acontece, porque está tudo dentro de um chip infinitesimal lá, com plástico em cima, nada é visível. Mas nesse caso aqui das válvulas de antigamente, você, na verdade, podia ver a física acontecendo, praticamente, certo? Um pouquinho de imaginação, você via as coisas acontecendo aí. E você vê, então, que essa ideia de que a gente sabe como condutores funcionam em termos aqui da mecânica quântica dessa rede cristalina que faz, que constitui o metal, é extremamente interessante. Aqui você pode fazer objetos tecnológicos aqui do tipo retificadores, certo? Então, tá aí um comentário. Sim, é possível fazer um monte de coisas interessantes com tudo isso aí. Mais alguma pergunta? Bom, eu tenho, tipo, deixa eu ver, meia hora. Então, eu vou introduzir aqui o próximo conceito. Eu vou tentar colocar isso em perspectiva para vocês, que é a questão do potencial elétrico. Eu vou deduzir a existência desse objeto para vocês a partir daquelas equações fundamentais que a gente estudou lá no início, que a gente apresentou lá no início, certo? A gente listou aquilo. Eu vou dar mais um passo aqui na dedução de tudo que tem no eletromagnetismo a partir daquelas equações, dar mais um passo pequenininho aqui no sentido de fazer isso completamente. Bom, esse potencial elétrico é um novo objeto que vai ser introduzido, um novo objeto matemático. Ele é essencialmente equivalente ao campo elétrico no sentido de descrever essencialmente a mesma coisa, mas de uma forma mais simples. Então, a introdução disso aqui tem duas grandes vantagens. Primeiro, simplifica contas. E se eu tiver tempo, nessa ou na próxima aula, eu vou fazer aquela conta complicada da casca esférica, usando o potencial, para ver quão mais simples fica se a gente usar essa ideia, tá certo? A outra coisa é que isso conecta a gente com o conceito de energia. Então, o conceito de energia vai entrar aqui associado à existência desse potencial elétrico, tá certo? Deixa eu dar uma ajustada nisso aqui, ver se eu consigo melhorar um pouco essa imagem. Eu tenho que estar meio torto aqui, acho que assim melhorou um pouco. Bom, muito bem. Por que energia é importante? Bom, energia é um dos conceitos mais fundamentais, se não o mais fundamental de toda a física. Você poderia até definir que física é o estudo da energia. Se você quiser fazer uma definição curtinha e rápida do que significa física, você poderia dizer simplesmente que é o estudo da energia em todas as suas formas, tá certo? Bom, vamos lembrar, então, eu vou agora rever com vocês aquelas quatro equações que eu tinha escrito da outra vez, então eu vou voltar um pouco para trás e repetir, acho que é importante a gente repetir essas equações de vez em quando, para vocês não esquecerem delas, tá certo? Então, o eletromagnetismo, na sua forma geral, não simplesmente eletrostática, consiste do estudo de dois campos, o campo elétrico e o magnético, que são causados por cargas, definidas, digamos, por uma densidade volumétrica de cargas, e correntes elétricas, definidas, digamos, por um vetor J, que é uma densidade de corrente, que tá, são cargas andando por aí. Tendo isso, e a força de Lorentz, está certo? Que diz que a força sobre uma carga Q, sobre uma partícula com carga Q, numa situação onde tem um campo elétrico E, e a partícula está em movimento com velocidade V, é dada por essa fórmula aí, tem uma parte elétrica da força, que é Q vezes E, e tem uma parte magnética da força, que é mais complicada, porque envolve a carga da partícula. Envolve a velocidade da partícula, não só a carga, mas a velocidade da partícula. Quando nós estamos em equilíbrio eletrostático, não tem velocidade das partículas, porque não tem nada se movimentando, então essa parte aqui não está lá. A gente tem que a força é somente Q vezes E. Tá certo? Vamos então lembrar que a gente tem essas quatro leis que eu vou escrever aqui. Deixa eu ver se dá espaço aqui. Acho que deve dar. Bom, vamos ver se eu consigo escrever todas as quatro aqui. Não vou poder escrever muito grande. Então, a primeira é a lei de Gauss, que nós temos estudado bastante nesses últimos tempos. Deixa eu tentar não errar isso aqui. Que diz o seguinte, tá certo? Que se você calcular o fluxo do campo E, isso está associado à integral da densidade, ou seja, a carga que tem nesse volume V, que é o interior da superfície, que está no interior da superfície. Essa superfície é a superfície desse volume. Então, essa é a primeira lei. Essas leis, nesse momento, eu estou indo para a forma mais geral deles, está certo? Sem nenhuma aproximação. Acho que eu vou escrever a outra aqui, porque senão não vai dar espaço. A outra é uma lei parecida com essa, tá certo? Mas que diz que no caso do campo B, o fluxo é sempre zero, não importa o quê, tá certo? Qualquer superfície fechada, o fluxo é sempre zero. Nesse caso, para uma superfície fechada que é associada a um volume V, existe essa lei. E tem mais duas, dizem o seguinte, que essas duas são as que nós não mexemos com elas até agora, mas que diz o seguinte, se eu fizer uma integral de linha sobre uma curva fechada, tá certo? Que é a borda de uma superfície, naturalmente a superfície agora é uma superfície aberta, ela tem uma borda, a borda é uma curva fechada. E agora eu vou escrever isso dessa forma, dizendo isso aqui, agora é uma integral de linha. Esse cara aqui é um elemento de área ao longo do versor, que é a normal externa à superfície, e esse DL aqui é um elemento de comprimento que está ao longo do versor tangente a essa curva. E a gente já vai entrar nisso em detalhe daqui a pouquinho. Então, isso aqui, por essa terceira lei aqui, diz que isso é a integral, é a derivada temporal da integral do fluxo de B sobre uma superfície que, note, não é aberta. Se fosse fechada, daria zero. Mas essa é aberta. E, finalmente, temos a última lei aqui, que diz que se você fizer esse tipo de integral de circulação, chamado integral de circulação, que tem um circuito, um integral meio que dá a volta no circuito, tá certo? Se eu fizer isso aqui, isso tem dois pedaços aqui. O primeiro pedaço diz que é zero, que é uma constante universal, vezes uma integral de superfície do fluxo do J. Então, o fluxo de J sobre superfície é a corrente total que atravessa a superfície, a corrente elétrica que atravessa a superfície. Mas tem um outro pedaço que diz que é mi zero, epsilon zero, derivada temporal do fluxo sobre essa mesma superfície de E. Então, essas são as quatro leis, né? Uma, duas, três, quatro, que a gente tinha apresentado lá no início. O que a gente tinha feito? A gente tinha feito o seguinte, a gente tinha assumido equilíbrio eletrostático, que significa Está tudo parado, não tem nenhuma derivada temporal, tá certo? E além disso, não tem correntes, ou seja, não tem velocidades de partículas, nem correntes. Então, se a gente limita isso a essas condições que eu acabei de dizer, esse pedaço vai embora, porque tem uma derivada temporal e tudo, nada depende do tempo. Esse pedaço vai embora, porque J é zero, porque não tem correntes, ok? Portanto, aqui se reduz a circulação de B é zero, tá certo? Aqui também dá zero, porque isso é uma derivada temporal, nada depende do tempo, ok? Então, a gente fica com zero aqui, zero aqui e zero aqui. E reduz, o nosso sistema se reduz estritamente a essa lei aqui que a gente tem estudado aí recentemente. Bom, vamos, deixa eu fazer alguns comentários matemáticos sobre o que isso implica, certo? Para esses campos E e B. Eu vou agora mudar de folha e repetir as leis aqui, na situação na qual a gente tem essas hipóteses da eletrostática colocadas, tá certo? Então, vamos escrever primeiro as duas do B. No caso do B, é assim, dada qualquer superfície, o fluxo é zero, e dado qualquer curva fechada, o B, a circulação do B, é zero. Bom, deixa eu simplesmente dizer para vocês, sem prova, aqui, qual é a matemática que está por trás disso. O que isso aqui significa, certo? Bom, é um teorema de matemática que se um campo B tiver fluxo zero sobre todas as superfícies e circulação zero sobre todas as curvas, a única coisa que ele pode ser é com uma constante. Ele não pode ser diferente de uma constante. Certo? A única solução para... Qual é a possibilidade para um campo que tem circulação zero e fluxo zero em todos os circuitos e todas as superfícies? Mas simplesmente diz que ele tem que ser uma constante. Bom, mas no infinito, onde não tem nenhuma carga, se está muito longe, essa constante certamente é zero. Como ele tem que ser uma constante em todo o espaço, isso implica que a constante é zero, ou seja, eu tenho simplesmente que B é igual a zero. Então, um campo que não tem nem circulação, nem fluxo, só pode ser o campo zero. Ok? Então, essa é a matemática que está por trás disso. É possível demonstrar essas coisas e tal, mas envolve fazer mais matemática que nós já fizemos até agora, então eu não vou fazer isso agora, tá certo? Deixa eu agora pensar no outro caso. A gente tem, no caso do E, quem que sobra daquelas quatro equações aí, tá certo? Sobra as seguintes duas. Primeiro, o fluxo desse E aqui não é zero, é 1 sobre epsilon zero vezes a carga interna. Vamos escrever isso dessa forma. Mas tem a outra que diz que a circulação é zero. Então, lembra? Essa aqui tinha dado zero, essa tinha dado zero e essa tinha dado zero nas situações eletrostáticas. A única que não dá zero é essa aqui, que eu repeti lá. Mas tem essa outra aqui, que diz que a circulação, tá certo? É zero. Bom, a gente não precisou dessa lei para resolver os problemas. Bastou essa aqui e a gente resolveu um monte de problemas já até agora, tá certo? Entretanto, isso aqui é válido, isso aqui pode ser usado, tá certo? Essas duas aqui determinam quem é E, da mesma forma como essas duas aqui determinam quem é B. Nesse caso, tem que ser só zero e mais nada. Aqui não. Esse pedaço não ser zero significa que o E pode ser coisas não triviais, não precisa ser só zero. Pode ter um monte de soluções aí, de problemas que a gente já viu. A questão é, isso aqui basta para resolver todos os problemas. Entretanto, eu posso usar isso se eu quiser. E quem sabe... Isso me dá informação adicional que simplifica as coisas. Então, o curioso é que essa lei não é estritamente necessária, mas ela pode ser usada junto com aquela, no sentido de que a gente pode, através do uso das duas, simplificar as duas coisas significativamente. Então, a gente vai de agora em diante estudar um pouco o que essa lei quer dizer, tá certo? Eu vou ter que simplesmente definir o que é essa integral, como é que a gente calcula essa integral, vou ter que falar um pouquinho mais sobre a matemática disso. O que a gente vai estar fazendo agora em diante é estudar a solução dessas duas juntas, tá certo? E se tem alguma forma de a gente simplificar as coisas em relação ao que a gente fez até agora. A resposta, naturalmente, tem sim. Ok? Bom, então o que que é essa coisa aqui? O que significa essa lei aqui, tá certo? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer para explicar isso, eu preciso definir o que é uma integral de linha. Então, vamos rever aqui o que é uma integral de linha. Ok, então vamos supor que você tem uma região do espaço aqui onde tem um campo E distribuído por aí, tá certo? Cada ponto tem um campo E, eles podem ter direções diferentes, módulos diferentes, tá certo? Aí dentro dessa, ao longo dessa região aqui, eu defino uma curva orientada. Essa curva, por enquanto, é uma curva aberta, tá certo? Mas ela é orientada, tem um sentido de progressão definido ao longo dela. Vou chamar isso aqui da curva C. Ok? Como é que eu defino uma integral de linha sobre essa curva C de um campo E que está espalhado por aí, tá certo? Qual é a definição disso? Então, primeiro vamos discutir isso aqui. Bom, a ideia disso aqui é a seguinte: você percorre a curva e em cada ponto ao longo da curva, eu vou pegar um ponto arbitrário aqui para dar um exemplo, você tem algum campo E nesse ponto, certo? Existe um valor para E nesse ponto, ok? Então, o que você precisa fazer é projetar esse E ao longo desse vetor DL. Então, quem é o vetor DL, tá certo? DL, vetor, é um comprimento de um elemento de curva que você põe em torno desse ponto na direção do versor tangente, ou seja, o versor tangente é um versor que está ao longo da curva aqui, tá certo? Apontando na direção de progressão positiva ao longo da curva. Então, esse vetorzinho aqui é o vetor T, que é o vetor tangente. Se eu tenho que o DL é isso, definido como o vetor tangente ao longo da curva, se eu vou mais para cá, tem um outro vetor tangente, vai ser o versor tangente, e assim por diante. Cada ponto tem um desses aí. E, naturalmente, em cada ponto tem também um E. Então, tudo que eu estou fazendo aqui para esse particular ponto pode ser feito para todos os pontos. Então, a ideia dessa integral é que a gente separa essa linha, um monte de elementos de linha, faz uma conta para cada elemento de linha, soma tudo, porque é uma integral, e depois refina essa escolha, tá certo? E vai fazendo isso com elementos de linha cada vez menorzinhos infinitamente. Essa é a ideia da integral aí de Riemann aplicada a essa particular estrutura geométrica aqui, tá certo? Bom, vamos então simplesmente para eu ter uma notação aqui que me permita fazer as contas, tá certo? Dizer que E é uma certa componente na direção dele que eu vou chamar do versor E. Aqui o versor E, que é o versor na direção de E, do vetor E, seja onde for, seja eu onde estiver, tá certo? Entre os dois aqui, tem um ângulo que eu vou chamar de alfa, certo? Existe um ângulo entre esses dois versores, o T, que está ao longo da curva, e um E, que está ao longo do vetor desse campo vetorial. O campo vetorial é isso, é um vetor em cada ponto do espaço, certo? É uma função, né? Cada ponto do espaço tem um vetor apontando para algum lugar. Então, quem que é o produto, tá certo? De E escalar DL. É simplesmente esse E, que é a componente, isso aqui é basicamente o módulo dele, porque é a componente dele na direção dele, tá certo? É o E vezes o módulo desse cara aqui, que é o comprimento do tamanhinho que eu usei lá. Digamos que eu estou usando esse elemento de comprimento aqui, tá certo? E esse camarada aqui está na direção de E, e esse aqui está na direção de T. De forma que isso aqui é o produto desses dois, é o produto escalar desses dois versores, vezes o módulo do campo, vezes o comprimento aqui. Naturalmente, se o campo estiver apontando para cá, tá certo? O que acontece é que esse camarada aqui fica negativo, então aqui lá é o módulo, tá certo? Você poderia representar isso de várias diferentes, mas para não complicar com os sinais, vamos simplesmente deixar as coisas na direção positiva, assim, para não confundir. Então, o que que eu tenho aqui? Quem que é esse produto escalar de E por T? Bom, pela definição geométrica de produto escalar, é o módulo desse, o módulo daquele, os dois são um, porque são versores, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é esse alfa aqui. Então, esse é cosseno de alfa. Ou seja, E cosseno de alfa é a projeção, certo? Projeção desse campo ao longo da tangente à curva aqui. Ou seja, deixa eu mudar a página. o que eu tenho é que o elemento, deixa eu tentar ajustar isso aqui, o elemento E, certo? Escalar DL, que está lá dentro da integral, sendo somado ao longo de toda essa curva, é simplesmente E cosseno de alfa, tá certo? Vezes DL. Então, DL é o comprimento desse vetor, E é o comprimento desse vetor, e DL é o cosseno do ângulo entre os dois, aí, o que significa que esse produto aqui é a componente de E ao longo da tangente. E agora, tudo que você tem que fazer é integrar isso sobre a curva C, ou seja, somar sobre todos os elementos que perfazem a curva C que está escrita. Tá certo? Esse é o significado dessa integral. É uma integral no qual a função está sendo integrada ao longo da curva, e qual é a função? É a componente do vetor na direção da curva. Tá certo? Então, basicamente, o que isso aqui nos diz é que isso terá um sinal positivo e cada vez maior, quanto maior for essa componente ao longo da curva em todos os pontos. Aí, tá certo? Se esse campo E for sempre normal à curva, então a componente é sempre zero, integral dá zero. Se o campo E estiver apontando sempre na direção oposta aqui, ou seja, a componente dele está contra a direção de orientação da curva, então essas coisas vão ser sempre negativas, porque esse cosseno aqui vai ser maior que π sobre 2, e agora você vai ter uma quantidade negativa para essa soma, ok? Se for na situação que eu desenhei aqui, onde a componente sempre positiva, isso aqui dá algum número positivo, que é a soma do produto dessa componente por esse delta, mais a outra componente pelo próximo delta, e assim por diante, ao longo de toda a curva. Então, é isso aí. Isso aí é a definição do que é essa integral de linha que está colocada aqui nessa lei que a gente quer estudar, tá certo? Então, a gente agora já sabe o que é isso. Então, deixa eu só dar um exemplo ou outro aí do que acontece, tá certo? Para você ter uma noção de como é que essa integral de linha funciona. Suponha que você tivesse um campo de Coulomb, de uma carga pontual aqui, e você pega um círculo em volta dela, certo? E calcula essa integral aí sobre esse círculo aqui, certo? Onde em cada ponto aqui você tem um T tangente e eu estou orientado para lá. Então, qual seria o valor disso aqui? Bom, em cada ponto desses, o campo é sempre radial, que é normal essa tangente. Portanto, quando o campo tem essa cara aí na qual ele está saindo assim, a gente diz que ele não circula ao longo dessa curva. A circulação dele ao longo da curva é zero, porque ele está sempre normal, a curva. Ele não gira na curva nem para lá nem para cá, certo? Então, nesse caso, ele tem circulação nula. Okay? Se, por outro lado, eu tivesse um campo que é sempre orientado do mesmo jeito, esse não seria um campo elétrico, mas seria algum outro campo, digamos que sempre na direção positiva aqui dessa curva, que está orientada para lá, então ela teria um resultado positivo para a integral, porque agora o campo está circulando nessa direção. Se ele estiver circulando para o outro lado, ele teria uma circulação negativa, porque agora ele está sempre apontando na direção oposta à orientação da curva. É por isso que isso é chamado de circulação. Te dá uma noção de quanto que o campo elétrico que está definido em toda essa região do espaço aqui, quanto que ele gira ao longo dessa curva, ou na direção positiva, ou na direção negativa, dada uma certa orientação para a curva. Ok? Eu não sei se esse conceito é novo para vocês, eu estou só revendo isso, então, se tem alguém que tenha dúvidas sobre isso, deixa eu dar uma interrompidazinha aqui para vocês se manifestarem. Está tranquila essa definição para vocês ou tem algum problema com isso? Ok, acho que deve estar ok.
Professor,
isso aqui pode... Oi? Sim?
Deixa eu ver se eu entendi, então. Os campos que são perpendiculares à superfície, a conta ela vai dar zero. Porém, isso. Os campos que não são perpendiculares têm valores constantes.
Não, você não são necessariamente. Aqui, nesse caso, se fosse o campo de Coulomb, o molde era constante, né? Mas, em princípio, isso aqui estou só usando como exemplo, certo? Nesses vermelhos aí, que estão sempre radiais, a resposta que seria a circulação zero. Se você tivesse campos que não são agora mais um campo eletrostático dessa carga, mas se você definisse algum campo que está sempre apontando na direção oposta à orientação da curva, isso aqui seria a circulação negativa, está circulando contra a curva. Se você tivesse um apontando na direção positiva, ele seria sempre... o resultado seria positivo, que significa que ele está circulando sempre na direção de orientação da curva. Deixa eu só escrever que isso aqui, outra forma de escrever isso é dizer, isso aqui simplesmente a integral da componente tangencial do E ao longo da curva DL. Ok? Então, essa é a ideia de uma integral de linha levando a esse conceito de circulação. A gente vai ver que isso aqui tem um papel até mais importante do que esse aqui, no caso do magnetismo, tá certo? No caso do magnetismo, você vai ter circulação aparecendo, essa ideia, essa integral de circulação, aparecendo basicamente o tempo todo, ok?
Professor, o horário, então, é positivo e horário é negativo?
Depende de como você orientou essa curva. Você tem que decidir sobre uma orientação da curva, tá certo? Eu aqui estou fazendo a coisa usual, que é, certo? Regra da mão direita aqui, cuidado com a mão esquerda, os canhotos aí. Ou seja, eu estou sempre assumindo que se o meu eixo aqui está saindo do papel, a orientação natural é essa aqui, que é a regra da mão direita. Mas isso é arbitrário, tá certo? Dada uma orientação, é positivo ou negativo, com respeito àquela orientação que você escolheu.
Certo, okay? Obrigado.
Bom, deixa eu então agora reinterpretar isso em termos de forças, tá certo? A gente já entendeu como é que isso funciona simplesmente em termos do E. Eu tenho um E, a circulação dele, a integral de linha dele está definida aqui, é simplesmente a integral da componente tangencial dele ao longo da curva na orientação, né, de acordo com a orientação da curva. Se a curva for fechada, tá certo? For fechada, então eu sei que isso leva possivelmente, né, potencialmente, a uma circulação desse vetor em torno da curva, numa direção ou na outra. E o que essa lei está me dizendo aqui, a lei que eu estou agora estudando aqui, é que a circulação do E sobre qualquer curva fechada é sempre zero. Essa é uma lei agora. Isso aqui é uma das leis do eletromagnetismo. Isso é tão válido quanto aquilo e é nas mesmas circunstâncias. Ou seja, isso aqui é sempre válido, esse aqui é sempre válido, e esse aqui é sempre válido desde que você esteja na eletrostática. Tá certo? Okay? Ou seja, é sempre possível usar essa lei, porque ela, e a gente vê aqui, usando o exemplo de Coulomb, que de fato o exemplo de Coulomb satisfaz essa lei, porque se pega um circuito fechado, faz a conta da zero. Okay? Muito bem. O que acontece se eu lembrar que se eu tiver uma carga, certo? Uma carga aqui, uma partícula com uma carga Q, aparece sobre ela uma força que é dada por E, ou Q, desculpe, Q vezes E, certo? A carga vezes o campo. Oh, isso significa que eu posso transformar essa integral numa integral de força simplesmente multiplicando tudo por Q, tá certo? Ou seja, isso significa que eu posso calcular uma integral sobre qualquer caminho aí, tá certo? Digamos que seja esse que está desenhado aí, tá certo? Tá difícil de encaixar tudo aqui. Ok, então imagina que eu tenho esse caminho aqui, tá certo? Eu posso calcular qual é a integral da força ao longo da tangente aí de uma curva, tá certo? Isso é simplesmente E vezes essa integral que eu já escrevi, Q, certo? Vezes a integral de E escalar dl que eu acabei de discutir. Então você vê que essa mesma integral, tá certo? Pode ser escrita em termos de uma integral de força. E o que que é a integral de força? Ou seja, se eu tiver um caminho como esse aqui, tá certo? E agora eu tenho uma partícula se movimentando lentamente, bem lentamente, porque eu não quero sair muito nessa discussão das hipóteses da eletrostática, certo? Então, estou assumindo que tem uma partícula de carga aqui andando muito, muito lentamente ao longo dessa curva aqui. O que que é essa força escalar dl? É a componente da força elétrica que vai na direção do E, que é tangente à curva. E o que que é o deslocamento da partícula vezes a força ao longo do deslocamento? Ora, a gente chama isso de trabalho da força, tá certo? Ou seja, essa coisa aqui, que poderia ser escrita dessa forma, é o que eu vou chamar de tau, que é o trabalho da força. O que que é o trabalho da força? É quanta energia que é, que é dada para essa partícula pelo campo elétrico. Ou seja, se eu estiver indo sob a ação do campo elétrico, o campo elétrico está acelerando ela para lá, tá certo? Então, esse campo elétrico vai estar dando energia para essa partícula, e essa energia vai aparecer como energia cinética dessa partícula, que vai estar com velocidade maior. Ou seja, o que o trabalho dessa força está fazendo é fazendo com que o campo, ele está representando o fato de que o campo elétrico está fornecendo energia para essa partícula, e ela está sendo transformada em energia cinética. Se, por outro lado, eu forçar a energia a vir na direção oposta aqui, contra essa componente da força, então eu estou dando energia para a partícula e essa energia está sendo dada ao campo. E ela vai ser armazenada no campo na forma de uma coisa um pouco abstrata chamada energia potencial. Okay? Ou seja, se eu trocar o sinal disso aqui, se eu trocar menos o trabalho da força, é menos esse trabalho aqui, esse é uma coisa que está associada à energia potencial com essa partícula. Significa, é uma energia que ela, se ela parar aqui, ela tem essa energia para ser liberada e acelerar de novo para lá. Tá certo? Essa é a noção de uma energia potencial. Então, você vê que essa lei aqui, que pode ser interpretada em termos de forças desse jeito, está diretamente associada ao trabalho de forças e, portanto, ao conceito de energia cinética, né? Potencial.
O senhor não dá para ver o que o senhor está escrevendo.
Opa, desculpe, estou realmente com falta de espaço. Então, isso aqui, deixa eu ver aqui. Então, essa coisa está, então, dependendo de que lado você está indo, aí, tá certo? Qual é o sinal do trabalho, essa mesma lei eletrostática que está aqui, que essa circulação de E é zero, está associada para a gente ao fato de que você tem energias nesse sistema, e essas energias podem ter manifestações potenciais ou cinéticas, dependendo de como você interpreta as coisas. Ok? Bom, eu estou chegando no fim aqui, eu nem mal comecei isso aqui, então deixa eu decidir como é que eu vou lidar com isso só um minutinho. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu só tenho 3 minutos, então acho que não dá para fazer tudo. Bom, não deu. Não vou fazer nem metade do que eu queria fazer aqui, mas deixa eu dar um preview aqui do que eu vou fazer na próxima aula, então. Ok, então está aqui o preview, tá certo? Só para terminar. Então, a gente tem essa particular lei que diz que a circulação de E ao longo de qualquer curva fechada é sempre zero. Nós vamos usar isso para mostrar que isso implica na existência de uma certa função associada a esse campo chamada Fidier. Okay? O jeito que a gente vai fazer isso é assim. Nós vamos imaginar que tem uma região do espaço onde tem um campo elétrico, tá certo? Aqui nessa região. E eu tenho 2 pontos, um ponto de referência, digamos um certo R0 aqui, um certo ponto genérico qualquer lá. E eu vou fazer uma integral aberta de linha daqui até lá. Eu vou dizer, vamos calcular a integral sobre um circuito C, que começa aqui e termina lá, dado dessa coisa. E aí eu vou perguntar, será que o valor que eu obtenho para essa, vamos chamar essa quantidade aqui de φ de R, onde R é aquela posição lá, certo? Isso aqui é uma posição de referência qualquer, e eu estou encarando as coisas como função da ponta lá. Okay? A pergunta é, isso aqui está bem definido? Ou seja, existe uma função bem definida naquele ponto, ou se eu for por um outro caminho, eu obtenho outro valor para essa função, então ela não está bem definida, não tem valor definido naquele ponto. A gente vai mostrar que essa lei implica que essa função está bem definida. Ela sempre existe, ela sempre tem um valor aqui, que não depende de qual é a curva que você usa para chegar aí, para ir até lá. Ok? E tendo feito isso, a gente vai, então, mostrar aqui o fato de que você pode usar esse objeto para representar o campo eletrostático, tanto quanto esse. E acontece que a lei de Coulomb para esse camarada é mais simples do que a lei de Coulomb para aquele camarada, e fica muito mais fácil fazer as contas. Okay? E eu pretendo mostrar isso para vocês, e eventualmente fazer uma conta no final da aula, que é uma conta complicada, aquela que está nas notas de aula do Marcos, que é a conta sobre uma casca esférica, certo? Campo elétrico com sigma aqui, campo elétrico dentro e fora, certo? Que é bastante complicado de fazer naquele caso, e que vocês vão ver, vai ficar muito mais fácil fazer desse jeito. Ok? Esse é o programa para a próxima aula. Eu acho que eu acabei de esgotar meu tempo aqui, então eu vou abrir para perguntas aqui e ver se tem mais alguma dúvida antes da gente debandar até a próxima aula, na semana que vem. Tudo em paz aí? Deu para digerir tudo que eu disse aqui sem excesso de sofrimento? Se tiver alguém que queira fazer mais alguma pergunta, eu vou ficar alguns minutos aqui, já são 9 horas. Eu vou ficar alguns minutos aqui esperando para ver se tem perguntas. Exceto por isso, abre o mic, como é que é? Tem alguém falando aí sobre abrir o microfone. Cada um de vocês pode ativar o seu próprio microfone sem minha interferência. Pelo menos esse é o jeito que isso deveria estar configurado aqui.
Professor, só uma dúvida que ficou. Naquela parte que você tem uma circunferência, você fala que a circulação é nula, mesmo Sim. que o tiver inclinado, a circulação vai ser nula.
Não. Deixa eu fazer um novo desenho aqui para ilustrar isso melhor, tá certo? Deixa eu fazer, então, deixa eu ver qual é a folha aqui. Um momentinho, deixa eu me organizar um pouco aqui. Vamos supor que eu tenha aqui um circuito, pode ser circular, qualquer outro circuito, mas que o campo é um campo assim. Cada ponto é sempre tangente na direção positiva aqui do... Certo? Vamos supor que esse é o tipo, na verdade, essa é a situação típica de um campo magnético que eu estou desenhando aqui, tá? Mas imagine apenas que você tem, em cada ponto ao longo da superfície, você tem um campo que é sempre tangente. Então, você vai pegar um DL aqui, vezes o módulo disso aqui, outro DL vezes o módulo, estão todos positivos. Segue que o resultado é necessariamente positivo, e, portanto, a integral desse campo, que vocês me chamam de V, tá certo? DL, ok? Ao longo dessa curva C, nessa direção positiva de circulação da curva, certo? É sempre maior que zero. Ok? Se você tiver o campo normal, então isso é uma soma de zeros, aí é zero. Se ele estiver apontado na direção oposta, ou se eu simplesmente inverter a orientação da curva, puser a orientação da curva positiva para esse lado, então isso aqui dá estritamente negativo. Então, a circulação existe, diferente de zero, se o campo dá a volta desse jeito aí, seja para um lado, seja para o outro. Se ele não dá a volta, ou seja, se ele for normal, aí sim é zero, tá certo? Mas pode ser numa situação mais complexa, no qual o campo é variável, tá certo? E numa certa parte ele está indo para lá, e em outra parte ele está indo para cá, tá certo? E aí, quando você faz a integral, esse pedaço positivo cancela esse pedaço negativo e acaba dando zero. Isso é possível também. Se os campos tiverem sempre a mesma direção, isso aqui muda, troca de direção em algum ponto aí, tá certo? Se os campos tiverem sempre a mesma direção, então isso vai ser sempre ou positivo ou negativo, mas diferente de zero. Eu não sei, eu respondi sua pergunta?
Respondeu. Obrigado, senhor. De
nada, professor, oi. Eu fiquei um pouco confuso quanto a isso. Então, mas para que condições, então, essa lei afirma que é zero, assim? Porque eu entendi que é zero por uma consequência, né, da relação do ângulo, mas aí essa lei para a eletrostática, ela vai sempre zero?
Peraí, um instante, vamos devagar. Uma coisa é você ter uma lei, e a outra coisa é você interpretar o significado matemático dos termos, são duas coisas diferentes. Essa lei, que é uma lei que vai sempre ser válida desde que você esteja na eletrostática, ela diz que é sempre zero. Você pegar um circuito, se for um campo elétrico, você pegar um circuito fechado e calcular isso, dá sempre zero. Se não der zero, porque não é um campo elétrico, não satisfaz as condições de ser um campo elétrico. Ok? Então, isso é uma lei. Lei da eletrostática. Ok? Agora, o fato de que eu posso chutar vários campos aqui, só como exemplo, o campo roda para lá, isso dá maior, se eu rodar para cá, dá menor, se tiver tangente, aí dá zero. O que significa, eu não estou falando sobre campos elétricos, estou falando sobre campos quaisquer aqui, para você entender o que, que essa matemática faz. Se o campo for um campo elétrico, tem que dar zero. Os casos que não deu zero não podem ser campos elétricos, porque não satisfazem as leis da eletrostática. Está claro?
Entendi melhor, professor. Obrigado.
Okay. Ok, deixa eu me organizar aqui de novo. Ups. 5, 6, 7, 8. Ok, pessoal. Tchau, tchau. Até a semana que vem, na segunda-feira, a gente continua isso. Acho que eu posso parar a gravação agora. Onde é que está?